Ele é violonista, arranjador e diretor musical e vai falar da sua trajetória, o caminho da música já traçado desde a infância na vida de Ronaldo Raiol. Desde seu pai, que era músico da banda da Marinha, até o irmão Aguinaldo, um dos cantores com mais prestígio da segunda metade do século XX, é conhecido não só no Brasil, mas em muitos países. Ronaldo Raiol, é um prazer ter a sua participação ao vivo no programa. Bom dia!
Oi, bom dia! Para mim que é um grande prazer participar do programa. É muito bom estar aqui com você conversando sobre a vida, as coisas, a carreira. Muito legal. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí.
Ronaldo, você é natural de que cidade brasileira?
Então, eu nasci no Rio Grande do Norte, em Natal. Porque minha família toda é do Rio de Janeiro, o Aguinaldo, os outros irmãos, todos são do Rio. Meu pai era do Belém do Pará, mas meu pai era da Marinha. Então ele era muito transferido, né, para os lugares. E quando ele foi transferido para Natal, eu nasci em Natal. Então eu sou o único da família que sou potiguar. Depois eu fui criado no Rio de Janeiro.
Perfeito. Como é que foi esse seu primeiro contato com a música? Claro que tem uma influência familiar, né? Mas quando é que realmente tudo começou?
Então, na verdade, foi familiar mesmo, literalmente. Porque na época eu devia ter uns 12 anos por aí. E o Aguinaldo já vinha fazendo muito sucesso, né, na carreira dele. E o programa, ele tinha um programa na Record, que chamava Corte Raiol Show, com Renato Cortial. E ali eu comecei a me interessar, porque o pessoal ia muito para casa, depois do programa, todos os músicos, né? Elis Regina, Zimbo Trio, todo esse pessoal que estava começando, né? Assim, Chico Buarque, eles vinham para casa se reunir, tocar, cantar. E eu ficava observando, né? Ficava observando aquela cena, né? O pessoal cantava e tocava, e eu comecei a me interessar muito, porque era toda hora ligação com a música direto. E aí eu peguei o violão, comecei a querer tocar sem saber, né? Assim, botar o violão deitado e com o dedo ia tocando. E depois o outro meu irmão Reinaldo, que tocava já, ele cantava na Jovem Guarda e tal, ele me ensinou alguns acordes, né? Assim, no violão. Depois eu peguei, fui aprendendo sozinho, porque eu sou autodidata mesmo, né? Então, até hoje. Então, assim, teve um método na época que chamava o método Paulinho Nogueira para aprender violão. E vendia na banca de jornal, sabe? E aí eu comprei esse método e me ensinou bastante coisa através desse método do Paulinho Nogueira. E comecei assim, comecei tocando, fazendo conjuntinho, para tocar em festa, essas coisas assim. Comecei assim, bem na guitarra, no violão, e o pessoalzinho que eu conhecia que tocava um pouquinho. E aí fazia coisa mais de diversão, né? Não profissionalmente.
A sua família, esses músicos todos, aqueles grandes nomes da música brasileira, foram as suas principais influências?
Na verdade, a minha principal influência foi o Aguinaldo, né? Porque ele já tinha muito sucesso na época e eu morava com ele, né? Então assim, eu participava de tudo. Então quando eu descobri que eu tinha algum dom, eu botava o disco dele na vitrola e saía cantando com ele junto. E aí minha voz parecia com a dele cantando. Eu falei, ué, mas eu consigo fazer isso, sabe? Aquelas coisas que são naturais, né? E aí eu descobri que eu tinha um dom. Eu falei, poxa, eu tenho um dom também dessa coisa de cantar. Mas eu escolhi tocar, né? Então, foi praticamente o Aguinaldo. Tanto é que depois, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu já tocava um pouco, ele mesmo me chamou para tocar com ele. Então eu comecei a minha carreira de tocar com os artistas e tal, com o Aguinaldo mesmo. Ele me chamou, falou, olha, você quer tocar mesmo, então vamos tocar profissionalmente. Aí ele me chamou, eu ia fazer os shows com ele, naquela época, né? Eu fazia de guitarra, sempre montava um trio, então pegava os músicos locais, e comecei a minha carreira tocando com o Aguinaldo. Aí depois que eu vinha tocar com outros artistas.
Como é que você define o seu estilo musical? É um meu estilo popular, erudito? É uma mescla, é uma mistura? Como é que você define?
Não, é mais um popular, né? Eu não tenho esse dom para o erudito. Eu gosto muito do erudito, acho muito, muito bacana, mas eu não toco erudito. Eu toco mais popular mesmo. Popular mesmo, assim. É mais música brasileira, né? Essas coisas, bossa nova, essas coisas assim.
No passado, o processo de produção e também de gravação e edição era de uma forma bastante diferenciada, né? Hoje, a digitalização, a tecnologia chegou pesadamente. O que é que mudou nessa questão de compor, produzir principalmente?
Eu também sou produtor, né? Na verdade, eu comecei também a produzir, a dirigir gravações e tal. Antigamente, assim, numa época atrás, uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, não era digitalizado, era uma coisa de fita mesmo, fita 2 polegadas, grossa, né, e tal, e depois cortava com gilete, com fita 7,5, essas coisas assim. E depois a coisa foi se aperfeiçoando de uma maneira que foi muito rápido. Aí teve o ADAT, né, depois o processo de ADAT, que eram fitas, tipo fita de vídeo, né, que eram fitas ADAT, eram 8 canais, se tivesse mais canais tinha que botar uma outra máquina de 8 canais e assim por diante. E depois veio o DAT, né, que é uma fitinha pequena, né, bem pequenininha, veio esse processo DAT, depois veio o processo de CD, né, de fazer a música no computador, geralmente Pro Tools, essas coisas assim, e passava já direto para o CD para ir já direto para a fábrica, né? E acho que ainda hoje é assim, né? Só o CD que já não existe praticamente, né? Não existe mais, mas a gravação ainda continua sendo, acho que a matriz é o CD para ir para fazer o resto, né?
Quais são os seus parceiros de gravação? Porque o músico, ele tem um grupo de relacionamento, né? De gravação, de criação. Como é que funciona esse processo?
Eu tenho, geralmente, quando eu toco, hoje em dia eu tô tocando com a Vânia Bastos, e é mais assim, violão e voz, né? Mas eu tenho alguns parceiros, músicos, né? Que quando eu monto uma banda, por exemplo, eu tenho o Nahami Kasseb, que é um excelente baterista. Tenho o Moisés Alves, que é um excelente pianista. Tenho o Eric Butner, que é um excelente baixista, né? O Ubaldo Versolato, que é um excelente saxofonista, né? Hoje ele toca com o Roberto Carlos, e um cara muito bom. E eu tenho uma turma assim boa para montar uma banda, se precisar, né? Se não, eu vou só de violão mesmo. Eu tenho feito assim, atualmente, mais voz de violão com a Vânia, e a coisa mais tranquila, sabe?
Vânia Bastos já conversou conosco também aqui, ela e mais um grupo de artistas que são também hoje reconhecidos na música brasileira, né?
Certo.
A época da pandemia foi também super desafiadora para vocês todos, né? Para todos os artistas, né?
Ah, sim. A época da pandemia foi uma coisa péssima, porque a gente perdeu os shows que a gente tinha marcado, foi tudo cancelado, todos foram cancelados, né? E a gente não podia fazer quase nada, tinha que ficar em casa, né? E fazia live, mas a Vânia não quis fazer live. Então a gente, nessa época, a gente ficava em casa e fizemos alguns vídeos, né? Alguns vídeos em caseiros mesmo, assim, para postar para as pessoas e tal, para fazer alguma coisa também, né? Em termos de música, não ficar parado e tal. E a gente fez vários vídeos, eu e Vânia. E colocamos no YouTube, né? tem um canal no YouTube que chama Ronaldo Raiol, tem tudo lá, os vídeos que a gente fez em casa, né? De uma forma bem caseira, mas bem bacana, tem umas músicas interessantes.
Você, filho de marinheiro, o seu pai também tocava na banda da Marinha, ele também tocava na banda militar também?
Então, meu pai era tenente da Marinha. E ele tocava na banda, ele era músico, tocava clarinete, né? Tocava na banda da Marinha. E ele era muito amigo do Eleazar de Carvalho, porque eles se conheceram exatamente na Marinha, os dois. O Eleazar seguiu, né? Foi um grande maestro, né, e tal. Meu pai era muito amigo dele. E meu pai tocava assim, tocava na banda da Marinha, clarinete.
Nós estamos conversando com o Ronaldo Raiol, irmão do grande tenor Agnaldo Raiol. Ronaldo, como é que você analisa o cenário da música brasileira, a música popular de hoje? Não é? Claro que na década de 70 e 80 nasceram grandes artistas, né? E claro que o tempo vai passando, as coisas vão mudando também. Como é que você analisa o atual da música brasileira?
As coisas mudaram bastante, né? Na verdade, eu acho que o grande processo de criação da música popular brasileira foi na década de 60, né, na verdade. Porque ali existiam os grandes festivais da Record, onde surgiram os grandes nomes que até hoje estão aí, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, todo mundo apareceu nessa época. Eu acho que ali existia uma cumplicidade, uma coisa muito forte de criação, de músicas, né, de composição, tal, uma coisa mais assim, mais integrada, né? Hoje em dia, eu não sei, hoje em dia parece que a coisa mudou muito, é outro mundo. Eu não nem sei falar. Olha, porque assim, eu vivo, parece que outro mundo, né, de música. Porque a música de hoje em dia é uma música totalmente diferente. É diferente o que eles percebem, né, hoje em dia, da música que existe no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil. Mas é uma música que assim, eu tento compreender, né, porque ela é bem diferente da música que se fazia lá atrás. Ela tem poucos elementos, né, assim, dissonantes, acordes, essas coisas, letra, né? A música em si, a harmonia é mais reduzida. Então, antigamente tinha mais elementos para a música ficar maior, assim, um pouco, né? Hoje em dia a música existe, eu acho que a gente tem que respeitar, porque é um processo de evolução na coisa da música do Brasil, né? Cada um vai indo para um caminho. E tem a coisa da mídia também, né? Que coloca aquilo ali e as pessoas têm acesso, um acesso maior a esse tipo de música de hoje, né? Que não tocam mais as coisas que são mais elaboradas, mais assim, eu prefiro tocar uma coisa mais simples, né? Eu acho assim, eu acho assim porque eu vivi em outra época da música, né?
Você falou um termo, usou um termo que realmente tem muito a ver. Não é somente o que se produz, é aquilo que se percebe, aquilo que se consome. E a própria mídia acaba não destacando, tem o tal do jabá, tem que ter muito investimento. E aí, coisas boas criadas com muitas horas de estudo, com muito tempo de criação, não ganham o destaque que mereciam, não é, Ronaldo?
Exatamente, é isso que eu falei. Eu acho que hoje em dia a música ela é muito mais fácil, né? Então assim, eu acho que a mídia ela colabora para isso, porque as pessoas têm acesso, um acesso maior à música de hoje, né? Eu acho que deve ter essa coisa, lógico, de dinheiro, as gravadoras devem pagar e tudo mais, mas e aí deixam de lado uma coisa mais elaborada, uma coisa mais, sabe, mais feita em estúdio, mais pensada, mais bonita até, e deixam de lado porque e o povo fica sem ter acesso a essas coisas boas, né? Que eu acho boas, né? Eu vou ser sincero, eu acho que eu não sei se é porque eu vivi em outra época, eu fui acostumado com outro tipo de criação, né? Então eu não consigo ainda entender a música de hoje. Eu acho que a música de hoje é muito sintetizada, né? Muito sintetizada, muito assim, pequena, na verdade. eu acho.
Como é que você considera ou avalia, a questão do dom musical e o estudo, né? Porque você pode ter um dom, agora tem que estudar e se dedicar bastante, não é?
Eu acho que assim, o dom, a pessoa nasce, não tem jeito. A pessoa nasce com um dom para qualquer coisa, e quando ela percebe que ela tem esse dom, ela quer progredir, ela quer evoluir com aquele dom, porque é uma coisa que faz parte do ser, né? Então, o estudo, eu acho que sim, faz parte, você tem que, depois, mais tarde, você tem que se adaptar ao estudo, porque você tem que colocar aquilo que você tem o dom num papel, né? Para ser uma coisa universal, porque a música é universal. Então tem esse jeito de colocar a música que é exatamente você estudando a teoria e botando na partitura para a sua música ser tocada em outros lugares, né? Então, é assim que acontece com os grandes compositores, né, os eruditos, inclusive. A música deles foi tocada hoje porque tem as partituras e o pessoal toca, né? Então, eu acho uma coisa depende da outra, né? Eu acho que você nasce com o dom, você começa a tocar e depois você tem que estudar para poder ter essa diversidade, para você poder colocar a sua música. E a sua música ser tocada em qualquer lugar.
Ronaldo, todo artista guarda alguma situação inusitada na sua carreira, né? Muitas vezes um som que é muito ruim, uma plateia que não respeita, muitas vezes é uma viagem que não chega em virtude de um voo que não consegue descer naquele local, alguma gafe técnica, muitas vezes é um cachê que nem é pago, enfim. Tem alguma situação inusitada nesse sentido que tenha marcado muito a sua carreira?
Ah, tem várias. Olha, eu nem lembro de tantas, mas teve uma que marcou tanto que eu não esqueço. Porque foi lá no início, eu tocava com a Claudinha Teles. E depois eu fui tocar com o Peninha. O Peninha estava começando a fazer sucesso com a música Sonhos. E aí a gente teve que montar um trio. Eu fui de guitarra, bateria e baixo para acompanhar o Peninha. Então, porque ele estava muito estourado, tocando em todas as rádios e tal. E o Peninha fazia assim, três, quatro shows por noite, né? E ele fazia show em tudo que é lugar, sabe? Aonde chamava ele ia fazer show. Então tinha três, quatro por noite, e me lembro de um que a gente fez um show e teve um show que era num circo, em Santos. Aí tive que ir para Santos e o show era no circo. E aí eu me lembro que ele chegou e falou assim, show no circo, sabe? Nunca fiz show em circo, né? Aí eu me lembro que a gente chegou no circo, tava meio chovendo. E o circo tava lotado. Eles tinham montado lá, não era um palco, mas um pedacinho ali com microfone, computador, computador não, amplificador e tal, e ia ter o show do Peninha. Aí todo mundo esperando, pagando, tá lotado o circo, Peninha com o maior nome, né? E a gente entrou. Né, a gente passou assim, cheio, para chegar no palco tinha elefante, tinha tigre, tinha tudo na gaiola, né? E aí eu me lembro que a gente começou a tocar e começou a chover, chover, chover muito. E aí o circo de lona em cima começou a criar aquela bolha, sabe, de água. Começou a criar aquela bolha e a gente olhando, Peninha cantando, os músicos olhando, olha aquela bolha ali de água, tá gozada. E a bolha descendo, descendo, o circo lotado. Você sabe que de repente a bolha estourou, rapaz.
Nossa.
Estourou a bolha. E foi aquela enxurrada de água, mas todo mundo saiu correndo. Foi tipo assim, o pessoal correndo, passando por cima de tudo para se livrar daquela água. E me lembro que molhou tudo, os aparelhos, os instrumentos. Olha, foi uma cena realmente marcante, que eu não esqueço nunca mais na minha vida essa cena.
Certamente inesquecível. Que legal,
Ah,
você
não,
tocou com o Peninha
é
também. Olha, o Peninha esteve aqui na nossa cidade em Uruçanga, evento que nós produzimos, inclusive, na oitava Remember Night, aqui em Uruçanga, 2014, 25 de outubro de 2014. Ele deve lembrar, com certeza.
Olha, O Peninha, ele é muito bom, muito bacana. Eu trabalhei com o Peninha há algum tempo, mas foi lá no início da carreira, né? Quando ele começou a fazer sucesso com Sonhos e tal, e ele não tinha banda. O empresário da Claudinha Téris, que a gente tocava, falou: olha, precisamos montar uma banda pro Peninha aqui em São Paulo, que ele não tem banda. E aí foi a mesma banda da Claudinha que foi tocar com o Peninha. Então aí eu tive a honra de conhecer o Peninha, de até intimamente, de conversar com ele, de estar junto, né, e tudo mais. E é uma excelente pessoa. Adoro o Peninha, eu acho que ele é um grande compositor, uma grande pessoa, um grande cantor. Eu gosto muito do Peninha.
Qual o conselho que um artista como você, né, já tão experimentado, com uma grande bagagem, daria para aquele músico que está começando agora, no violão, no piano, no instrumento musical?
Olha, o que eu posso dizer é assim, acho que tudo depende da vontade, né? A pessoa tem o dom, que a gente está falando do dom, né? Então a pessoa tem o dom, descobre que tem o dom, e tudo depende da vontade de você poder desenvolver esse dom, né? E sair para a luta, porque não tem outro jeito. Você tem que sair procurando as coisas para fazer, para tocar. E porque senão o músico fica trancado, né? Ele fica com dom, fica tocando, fica fechado. Se ele não sair para procurar as coisas, no o mínimo que seja tocar na noite, ou tocar alguma coisa, ou tocar com alguém, né? Porque lógico que depois de dar uma estudada, de estar já preparado, né? Então o conselho que eu dou é assim, eu acho que o conselho não se dá, mas o que a gente pode falar é que as pessoas não desistam do seu sonho, do seu dom, porque é muito importante, né? Eu acho que mesmo tendo esse sacrifício no início, eu acho que é compensador depois. Depois compensa porque é uma coisa muito boa. Você está fazendo aquilo que você gosta, que você quer, que você sonhou. Então, eu acho que tem que seguir. Vai em frente, que uma hora consegue, com certeza.
Esse sacrifício inicial muitas vezes passa até pela abertura de abrir mão de cachê, né?
Ah, sim, porque quando você começa a tocar, a querer tocar, você às vezes tem que fazer coisas para poder aparecer. Então você até abre mão de cachê, de ah, mas não tem cachê, ah, não, mas eu quero tocar. Então você vai tocar, entendeu? Depois que você estiver mais assentado com as coisas, mais assim, mais ali direitinho, com seu soneto, com você mesmo. Aí você começa a pensar, lógico, e falar, não, agora eu trabalho profissionalmente, tenho o meu cachê, tenho que cobrar e tal, blá, blá, blá. É assim que funciona. Não adianta, o sonho, você tem que correr atrás dele. Se ficar parado, não vai acontecer nada, entendeu? Então eu acho assim que os novos, tem muita gente boa, eu acho, começando aí, muita gente boa, jovem, muito jovem. Hoje em dia o jovem já aprendeu, já nasceu com um dom muito assim aguçado. E pessoal tocando muito bem, mas muito bem. Não era que nem antigamente, na minha época. Hoje em dia é muito mais rápido as coisas. O pessoal já consegue ver pessoal aí de 15 anos, 16 anos, tocando muito bem, entendeu? Então a coisa está bem diferente hoje em dia. Está
Ronaldo
muito mais
Raiol,
rápido.
me diga, Ronaldo, quais são os seus projetos atuais e o que que você pretende fazer em 2023?
Então, atualmente a gente está fazendo um projeto. Eu e a Vânia, a gente está fazendo um projeto junto com o Fábio Caramuru, que é um grande pianista, né? Ele toca, é compositor também, e ele trabalha com a Eco Música, que é uma música mais ecológica, né? Uma música que fala das matas, dos pássaros, né? Então a gente já fez agora em Manaus, né? Mês passado a gente foi para Manaus tocar no teatro lá, aquele teatro maravilhoso, tem um teatro de Manaus maravilhoso lá em Manaus. Depois a gente foi para o Rio tocar lá no Jardim Botânico, também foi maravilhoso. Agora a gente vai tocar em São Paulo aqui, dia 25, que é aniversário de São Paulo. A gente vai tocar na Igreja da Sé, dentro da igreja, né? Vai ser um projeto bacana. E a gente está com ele agora nesse projeto. Tem umas coisas acontecendo para frente, E a gente agora segurou esse projeto com ele, que é muito interessante. Participam o Jacques Morelenbaum, a Paula Morelenbaum, o Lula Galvão também. E mistura tudo, às vezes tem orquestra, né? Às vezes tem uma sinfônica do local, às vezes não, às vezes é só a gente mesmo. E é um projeto muito interessante, muito bacana, as músicas são muito bonitas. E a gente caiu de cabeça nesse projeto aí, por enquanto.
Bacana. Vou agradecer a você pela participação e, claro, né, também solicitar a você aqui os seus canais, contato para shows, enfim, os projetos que você põe na internet também. Por favor, fique à vontade.
É, tá bom. Olha, eu tenho o meu Facebook, eu tenho o Facebook, né? Tenho o Instagram, né? Que seria arroba Ronaldo Raiol. Tenho também uma página no YouTube, que é Ronaldo Raiol só, onde tem as gravações lá que eu fiz com a Vânia em casa, tocando, ela cantando. E tenho esses canais aí. Quem que é interessado, entra lá, vê, assiste e fala comigo pelo Facebook, né? Sem problema nenhum, entendeu? Então, eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você conversando, falando sobre as coisas, sobre a vida, sobre a música, e agradeço aos seus ouvintes também. Um grande abraço a todos. Ainda dá tempo, feliz ano novo, né, para todo mundo, para você também. Eu acho
Obrigado.
que esse ano é promissor. Eu acho que esse ano as coisas vão melhorar, se Deus quiser, vão melhorar. Sim, que a gente já está merecendo, né? A gente está muito parado já com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano bom para todos.
Obrigado, Ronaldo. Um feliz 2023 para você também. Muito sucesso sempre em todos os seus projetos. Um abraço também. A Vânia, a toda a equipe aí, né? Da sua banda, né? E muito sucesso. Um forte abraço.
Muito obrigado. Abraço. Obrigado você e aos seus ouvintes. Tudo de bom, feliz ano novo e até a próxima vez, se Deus quiser. Um abração, obrigado.
Até a próxima, amém. Muito obrigado. É o ponto de encontro que hoje traz o Ronaldo Raiol, irmão do Agnaldo Raiol, fazendo uma referência, né? São duas pessoas distintas, claro, irmãos, mas muito talentosos. Super competência, o Ronaldo, que também é produtor musical e atua em diversos projetos. Também teve a influência do seu pai, tenente da Marinha, também músico, né? E hoje começando falando sobre esse grande artista brasileiro. E a gente gosta de trazer aqui bons nomes para que você conheça um pouco mais dessas grandes virtudes que nós temos aí na música brasileira. Intervalo rápido e a gente retorna já já. Aguardem!